Estamos começando mais um programa, A Arena do Futuro. Eu estou muito feliz de mais uma vez poder abrir a palavra do Senhor contigo e assim aprendermos aquilo que Ele tem para nos dizer. O tema de hoje está muito especial, então prepara o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo da mesma maneira que Ele falou comigo quando eu estava preparando esta mensagem. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque nós estudamos as profecias. Hoje, vamos continuar o tema anterior. Se você não assistiu, fica o meu convite para você ir lá no NT Play ou no nosso canal do YouTube e resgatar o último programa para entender como o mundo vai terminar. Isso vai ser por ocasião da volta de Jesus. E a pergunta que surge é: quão perto nós estamos do dia de Jesus voltar? Como posso saber que Cristo está se aproximando de retornar para vir nos buscar? Para saber mais, via comigo, porque o Arena do Futuro já está no ar.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. Você sabe que aqui na Novo Tempo nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo. Temos mais de 2 milhões de alunos registrados que estudam a Bíblia conosco para aprender mais e mais sobre a palavra do Senhor. E a escola bíblica da Novo Tempo sempre apresenta novos lançamentos. E eu quero convidar você a aprender mais sobre saúde. Exatamente, a Bíblia também fala sobre saúde. Nós estamos lançando aqui na Novo Tempo esse novo estudo bíblico que está à disposição em nosso site da Escola Bíblica. Porque a nossa Escola Bíblica está sempre com as matrículas abertas e tem um outro ponto muito importante, você não paga a mensalidade, porque nós temos aqui na Novo Tempo o apoio dos Anjos da Esperança. Por meio deles é possível oferecer para você novos materiais e recursos para lhe ajudar a entender e compreender cada vez mais a palavra do Senhor. E para você ser aluno da Escola Bíblica, eu vou te contar. Vou mostrar o site da nossa Escola Bíblica. Esse site é o seguinte, olha, novotempo.com/escolabiblica, tá bom? Você vai nesse site, você vai chegar nessa página aqui, ó, Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Então você vai encontrar o estudo bíblico que você gostaria de fazer. Digamos que, vou pegar esse primeiro aqui, ó. Eu no universo. Então você decide se quer baixar em PDF ou quer receber esse material pelo correio. Digamos que você escolha baixar em PDF, está aqui para você colocar os seus dados, você faz o seu registro e se torna aluno da nossa Escola Bíblica. Tudo certo? Você pode também entrar em contato conosco pelo telefone 12-21-27-31-21. Aí você vai começar o seu atendimento e vai chegar a ser um aluno ou uma aluna da nossa Escola Bíblica. Se você não se inscreveu em nosso canal do YouTube, eu quero lhe convidar para se inscrever. Nós temos aqui todos os programas da Arena do Futuro, os atuais, os mais antigos, para lhe ajudar a entender cada vez mais sobre as profecias. Porque esse é o objetivo do Arena do Futuro, como eu falo para você, é o programa do estudo bíblico, para entendermos cada vez mais a palavra de Deus. E você pode usar também os programas da Arena do Futuro como uma forma de evangelizar, de compartilhar essas boas novas que Deus tem nos dado por meio da sua palavra. Então você pode compartilhar esses vídeos com um amigo, com um vizinho, com um colega de trabalho, usando o Arena do Futuro como uma ferramenta de missão. Dito tudo isso, já estamos preparados para entrar no tema de hoje, porque é um tema que vai complementar o programa da semana passada, onde nós estudamos sobre a volta de Jesus. O mundo não vai acabar por uma tragédia, por uma guerra, por problemas no Sol, na Lua, um asteroide. A Bíblia nos diz que o fim da história desse mundo acontecerá pela volta de Jesus Cristo. Agora a pergunta é: quão perto estamos deste dia? do retorno do Senhor? Para isso nós precisamos, obviamente, da Bíblia Sagrada. Não dá para falar do futuro sem colocar a Bíblia Sagrada no meio, porque senão vai virar apenas especulação. E nós não fazemos especulações aqui no Arena do Futuro. Nós lemos a Bíblia, estudamos aquilo que Deus deixou revelado, para que assim consigamos entender exatamente o que está para acontecer. Então, se tudo começa na palavra, como é o lema aqui do nosso programa, nós temos que voltar os olhos para a Bíblia para perguntar a ela: quão perto nós estamos do fim? E a Bíblia vai nos dizer e vai nos mostrar o momento do qual eu e você estamos da história. Então, vamos em frente, porque a mensagem de hoje, ela é surpreendente. Nós fazemos parte das últimas gerações da história. E eu falo isso com base na compreensão daquilo que Deus nos deixou na revelação. Nós estamos vivendo os últimos dias da história de um mundo que vai ter fim. Entendeu? Esse mundo vai acabar. Ele vai terminar. Mas não é necessário nenhum desespero, não é necessário nenhum medo ou ansiedade quando você conhece e sabe aquilo que vai acontecer. Porque Deus, na Bíblia Sagrada, Ele nos antecipa tudo o que está por vir. Isso se torna uma grande vantagem para aqueles que leem a Bíblia. É também uma prova e uma demonstração do amor de Deus, que está interessado em você. E quando Deus ele vai antecipando tudo aquilo que está por vir, é porque Ele quer que você esteja preparado. É para você já começar a organizar a sua vida e viver exatamente de acordo com aquilo que Deus espera para você. Nós vamos demonstrar sabedoria se decidirmos obedecer à voz do Senhor e usar a Bíblia como uma lâmpada para os nossos pés, e assim ela vai iluminar o nosso caminho. Se estamos nas últimas gerações, significa que o mundo está chegando no fim. Veja o que diz a Bíblia em Lucas 21, 26 a 27. Aqui são palavras de Jesus falando dos momentos finais da história. Diz assim a Bíblia: haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. O versículo bíblico termina com o momento que Jesus vai retornar, com o fim da história desse mundo, o ponto final que Deus dará no pecado, quando toda a tragédia que existe nesse mundo terá o seu fim. Cristo aparece nas nuvens com poder e grande glória. A primeira vez que Jesus veio aqui na Terra, Ele veio como um bebê, lembra? Numa manjedoura, Ele teve uma infância simples, criado pelo seu pai José, sua mãe Maria, mas a segunda vinda não tem nada a ver com a primeira, porque nessa segunda, Jesus já vem como o Rei dos Reis, Ele já vem como o Senhor dos Senhores. Então Ele não vem mais frágil como um bebezinho, mas Ele vem agora nas nuvens dos céus, porque Ele veio para buscar os seus filhos fiéis. Mas antes dEle aparecer, Jesus mesmo está dizendo: olha, vai ter situação difícil no mundo, hein? Olha só, pessoas vão desmaiar de terror, só de pensar na expectativa das coisas que vão vir ao mundo, porque a terra será abalada. O mundo não vai ficar melhor. O que a Bíblia está dizendo é que esse mundo vai ficar cada vez pior. Antes de Jesus voltar, nós viveremos momentos complexos, como nunca antes na história. Pastor, eu estou ficando assustado. Estou ficando com medo disso aí, pastor. Fique tranquilo, porque quem está com o Senhor, esse tem uma proteção sobrenatural. Agora, quem não está com o Senhor, para esses, fim do mundo é algo realmente assustador. Então, não tem escapatória, tá? Ou você está com Deus, ou você não está. Não tem uma outra opção. Não tem uma terceira alternativa. é com Deus ou longe de Deus, ou é salvo ou é perdido. E é por isso que eu espero, nesse momento, que você tome uma decisão de pertencer ao grupo dos salvos. Se você já tomou essa decisão no passado, reafirme a sua decisão com Deus. Estabeleça com Deus um pacto, uma aliança para andar de acordo com a vontade dEle, e Ele vai te sustentar. Porque Ele não apenas diz o que você tem que fazer, mas Ele te ajuda a viver exatamente como Ele espera que você viva. Se o quadro é assustador e terrível, nós precisaremos dessa ajuda sobrenatural, porque a palavra de Deus não nos deixa nesse mundo desprevenidos. Nós podemos estar prontos e preparados, porque sabemos tudo aquilo que está por acontecer. Olha o que diz a Bíblia em Amós capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim farei com você, Israel. E porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Esse verso aqui não é apenas para Israel. E você pode mudar o nome Israel para o seu nome. Por exemplo, ó, eu chamo Rafael e vou dizer assim, olha, portanto, assim farei com você, Rafael. E porque isso farei com você, prepare-se, ó Rafael, para encontrar com o seu Deus. Todos nós temos que nos preparar. E esta preparação começa a partir de agora. Por isso, Deus está dizendo tudo o que vai acontecer para que você esteja pronto. Estar desprevenido diante da volta de Jesus é uma decisão que muitas pessoas tomam, porque escolhem não estudar a palavra de Deus, escolhem não ouvir, ou porque chegam no Novo Tempo e mudam rápido de canal e não param, porque não estão interessadas em saber. Esses serão pegos sem ao menos se dar conta do que está acontecendo. Agora, quem para para entender, para estudar, para ouvir, esse aí já está preparado. Estará pronto para enfrentar tudo aquilo que está por vir. E como antecipação daquilo que nos aguarda, Jesus nos dá uma série de sinais que são como referências para que você saiba quão perto estamos da volta de Jesus. Sabe quando você está voltando para casa e você tem algumas referências até chegar ao seu lar? Então você tem, pega a avenida, anda 1 quilômetro, vira à direita, depois você desce a ladeira, vira à esquerda, e tem uma padaria, vira à direita na padaria, depois tem uma lojinha, vira à esquerda, aí chega na rua da sua casa. É exatamente isso que Jesus está fazendo conosco ao nos dar os sinais. À medida que nós vamos vendo os sinais, nós vamos entendendo quão perto estamos do momento do encontro com Cristo Jesus. Os sinais são antecipações da história, para que eu e você estejamos preparados. E esses sinais, eles estão em diferentes grupos. Vamos entender um pouco melhor o que é que Jesus nos deixou em sua palavra, para que não estejamos desprevenidos, tá bom? Vamos a Mateus capítulo 24, versículo 3, diz assim a Bíblia: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? A pergunta dos discípulos era: Senhor, quando é que o mundo vai acabar? O Senhor pode dar algumas pistas para nós, para que consigamos identificar o momento do qual o Senhor vai retornar? Este sermão que Jesus prega no capítulo 24 de Mateus trata exatamente disso. É uma preparação dos seres humanos daquilo que vai acontecer. E neste sermão, Jesus ele responde sobre dois assuntos. Ele fala primeiro sobre o templo e ele fala sobre o fim desse mundo. E por que ele fala sobre o templo? Porque aconteceu o seguinte: antes dessa pergunta dos discípulos, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, Jesus estava com os discípulos saindo do templo. E olha o que diz a Bíblia em Mateus 24:2. Vocês estão vendo todas estas coisas? Essas coisas eram o templo, que era bonito, era majestoso, era muito bem construído. Jesus fala assim, olha, em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, os discípulos, ao ouvirem a profecia de Jesus da queda do templo, eles imaginaram que o templo caindo significava o fim do mundo. Mas Jesus faz uma separação. Então, uma coisa é a queda do templo e outra coisa é a volta de Jesus. Porque este templo que os discípulos estavam saindo e que Jesus falou que cairia, de fato caiu. Isso aconteceu no ano 70, quando o general Tito Vespasiano invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Ele foi mandado por Roma. Era o Império Romano que estava cada vez mais avançando e mantendo o seu poder, o seu domínio, e ele destrói o templo. Era essa profecia que Jesus estava fazendo, que aconteceria poucos anos depois do momento que eles estavam saindo do templo. Agora, os sinais da volta de Jesus, eles são outros sinais. Primeiro é a queda do templo, porque o templo perdeu o seu sentido na ótica de Cristo. O templo era para se sacrificar animais, e hoje nós não precisamos mais sacrificar animais, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar, portanto você não precisa mais de cordeirinhos para derramarem sangue para o perdão dos seus pecados. E então Jesus trata desses sinais, e ele diz assim, a partir do versículo número 4 de Mateus 24, Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Este sinal que Jesus está colocando diante dos nossos olhos, é um sinal que tem a ver com adoração. Vão surgir pessoas dizendo que são o Cristo, ou que pregam em nome do Cristo, ou que ensinam em nome do Cristo, e na verdade não pertencem a Jesus, estão levando as pessoas ao engano e ao erro. Isso significa que haverá uma profanação da verdadeira religião, e isso é extremamente preocupante. Quando se mexe nas verdades de Deus, você muda completamente o rumo que uma pessoa está trilhando. E se esse rumo é mudado, significa que ela agora está seguindo numa direção contrária daquilo que Deus queria. E seguir numa direção qualquer, que não é a direção do Senhor, significa andar em caminhos de morte e destruição. Porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um caminho. Ele disse que ele é o caminho. Porque não existe outro caminho no qual eu e você podemos trilhar para alcançar a salvação e a eternidade. Então, há um sinal na religião. Há um sinal na adoração. E precisamos nos atentar, porque esses falsos cristos, esses falsos profetas, vão enganar as pessoas. E como é que eu posso não ser enganado? Leia a palavra, estude aquilo que Deus deixou como revelação, ore a Deus, se conecte a Ele com todas as suas forças, para que você não seja enganado. Jesus continua dizendo em Mateus 24, versículos 6 e 7, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vamos parar aqui, nesse ponto aqui. Quanto você tem ouvido falar de guerra, rumor de guerra, hein? Não para, né? Cada hora é alguma coisa nova que surge. E nós vamos ficando assustados, perplexos, porque o mundo está difícil e complicado. Continua, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Esses aqui são sinais no mundo político. Essa luta entre as nações. Essa briga por poder, por conquistar mais, por ter mais. Não é algo novo, já existe há muito tempo. mas isso se intensificará nos momentos finais da história. Lembra que Jesus disse lá em Lucas 21 que as pessoas vão desmaiar só com a expectativa de tudo aquilo que está por acontecer? Quando nós vemos notícias de guerras hoje, nos nossos dias, ficamos perplexos, ficamos assustados, mas à medida que estamos chegando no fim, vai ficar ainda pior, vai ficar cada vez mais difícil viver. É exatamente isso que a Bíblia está nos antecipando. Então, você a partir de agora não poderá dizer que está desavisado ou que a senhora está desavisada, porque eu estou lhe avisando. E tem um ditado por aí que fala assim, olha, quem avisa, amigo é. Então, abra os ouvidos para aquilo que Deus está falando. Além dos sinais do mundo político, diz que haverá fomes e terremotos em vários lugares. Esse é o quadro, esta é a situação. O mundo sofre. Sofre a tal ponto que Charles Urey, um cientista, disse em 1945, estou no lugar onde o fim do mundo começou. O ano de 1945 marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Uma catástrofe, uma tragédia. Milhões de mortos. Pessoas foram perdidas numa guerra que era uma loucura de um ditador que queria aumentar o seu poderio, que levou à morte, à perseguição, aqueles que ele achava que seriam um problema. Quando Charles Urey via toda a situação do mundo, ele dizia, o fim do mundo começou agora. Essas tragédias todas apontam para um fim iminente, está chegando. Ou como a fala de um diplomata da ONU, que disse, tentamos tanto, mas falhamos tão miseravelmente. Estamos buscando fazer do mundo um lugar melhor, mas o mundo não está ficando um lugar melhor. Quanto mais tempo passa, mais somos afetados pelo pecado. Isso significa que vamos ficando cada vez piores. Esses sinais vão evidenciando como a guerra, às vezes, que não tem justificativa, não tem razão nenhuma para existir, é simplesmente por causa de controle e poder. Esse é o mundo que está à nossa volta. Esse é o mundo do qual nós não gostaríamos de estar participando, mas é o mundo do qual vivemos. É o mundo que nos rodeia, onde as pessoas vão ficando cada vez mais indiferentes e se tira a vida do outro por coisas tão banais, ridículas. Não que exista qualquer justificativa para tirar a vida de alguém, mas às vezes o motivo é tão pequeno, é tão insignificante, que era uma coisa que não precisava nem levantar discussão. Mas as pessoas são tão duras, umas com as outras. É a característica do mundo que está à nossa volta. Vemos todas essas evidências em um mundo que está clamando nos seus dias finais. No terceiro mundo, os países pobres ou em desenvolvimento, um bebê morre de fome a cada 2,16 segundos. Então conta assim, ó. Um, dois, acabou de morrer um bebê. E morreu porque não tinha o que comer. Morreu porque faltou o alimento básico. Esse mundo não é um lugar bom. Esse mundo não é um lugar para você ficar. Esse mundo não é o lugar do qual você deve se acostumar. Porque Deus tem algo grandioso para todos nós, uma vida eterna e perfeita, onde esses dados aqui não vão mais existir, onde não teremos mais que lidar com tanta tragédia, tanta tristeza. E às vezes é tanto problema que o ser humano acaba se transformando em indiferente com a dor daquele que está à sua volta. Os terremotos levam os seres humanos ao desespero quando não conseguimos controlar a força da natureza. Os corações dos homens vão desfalecendo de medo, apenas com a expectativa daquilo que está por acontecer. Foi o que Jesus nos antecipou em sua palavra. Ora, quando nós nos agarramos à esperança, estamos seguros de que Ele está cuidando de todos nós. Diz Paulo em 2 Timóteo 3, 1 a 5, antecipando os momentos finais, diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E agora ele começa a descrever por que esses tempos serão difíceis. Os seres humanos serão egoístas. E os seres humanos são egoístas, não são? Avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Bom, Paulo está dizendo do futuro, que no momento final da história, os tempos serão difíceis pela condição do coração humano. E eu afirmo para você, sem medo de errar, que esse quadro que Paulo está pintando aqui em 2 Timóteo não é um quadro do futuro, mas é um quadro do presente, do agora. Nós já estamos vendo seres humanos assim. E veja o que ele diz. Eles têm forma de piedade, mas eles negam o poder. Ou seja, eles aparentemente são pessoas que estão fazendo bem, mas não estão. Aparentemente, podem estar nas redes sociais falando coisas lindas, incríveis, mas no final é um ser humano frágil, é um ser humano com problemas de caráter. É exatamente isso que a Bíblia está nos dizendo, porque o tecido moral do mundo à nossa volta está se despedaçando diante dos nossos olhos. O mundo está ruindo, o mundo está acabando. Mas veja, Lucas 21, 25 a 27 diz assim, olha, se vão ter pessoas que vão desmaiar de terror, mas nesse momento, quando o mundo estiver ruim, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Enquanto o mundo está ficando pior, isso está clamando aos nossos ouvidos que Jesus está regressando. Quando o pior vai ficando o mundo, mais perto estamos da volta de Cristo. E se o mundo vai ficando pior, vai piorar para melhorar, porque quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus, Ele vai nos dar a vida eterna. Você quer essa vida eterna? Está o senhor e a senhora dispostos a entregar a vida nas mãos dele? Querem pertencer ao grupo dos salvos, daqueles que terão a vida eterna com Cristo Jesus? Se esse é o seu desejo, feche os olhos e vamos orar. Pai de amor, Deus querido, obrigado pela mensagem que vem da tua palavra, porque o teu Espírito nos orienta e nos aponta exatamente o momento da história que estamos vivendo. Prepara-nos para aquilo que está por vir. Nós estamos agora informados e não queremos estar desprevenidos para o dia do grande encontro. Por isso, toma-nos em teus braços de amor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.